Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 51. À direita do terreiro, adumbra-se na escuridão um maciço de construções, ao qual às vezes recortam no azul do céu os trêmulos vislumbres das labaredas futicobrigadas pelo vento. Do centro dessa mole negra surge um longo penacho de fumaça, cujo cabo se tinge de escarlate com as línguas da chama quando ala-se. Escapa-se também um borborinho formado não só pelos ressolhos da labareda e crepitações da lenha, como por vozeio e vivas dêem os retumbos soturnos do jongo. É aí o quartel ou quadrado da fazenda, nome que tem um grande pátio cercado de senzalas, às vezes com alpendrada corrida em volta, e um ou dois portões que o fecham como praça d'armas. Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, que ela a cobriu de brasido e cinzas, danças os pretos o samba com um frenesi que toca o delírio. Não se descreve, nem se imagina esse desesperado saracoteio, no qual todo o corpo estremece, pula, sara, bamboleia, como se quisesse desgrudar-se. Tudo salta, até os criolinhos que esperneiam no cangote das mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos viram cambalhotas e pincham a guisa de sapos em roda do terreiro. Um desses corta a jaca no espinhaço do pai, negro fornido, que não sabendo mais como desconjundasse, atirou consigo ao chão e começou de rabanar como um peixe em seco. No furor causado pelo remecido infernal, alguns negros arremetiam contra a fogueira e sapateiam em cima do borralho ardente a escorrer do braseiro. Entre estes o primeiro e o mais endiabrado foi Monjolo, tomando por sua parceira de bato própria a fogueira, atirou-lhe tais embigadas, que a pilha lenha derriou e foi esboroando-se. Entretanto o negrinho, a requebrar-se, abriu o queixo e atroava os ares com esta cantiga. Candonga, deixa de partes é melhor desenganar, que este negro da carepa não há fogo para queimar. Salvo os finais que ele engolia, e os lá afogados em um hiato fanhoso. Tudo mais era produção do estro africano e da sua veia de improviso. Uma grossa anca resvalara da fogueira com as embigadas e viera cair junto aos pés cambaios do negro, que saltando-lhe em cima com uintos de possesso, começou a moer as brasas com os calcanhares, berrando. Monjolinho soca milho bem socado, patapá. Uma mãe que dê a gamela para juntar este fubá. Tu-tuque-tuque, tu-tuque, zui-zuque. De vez em quando o garrafão de cachaça corria a roda. Cada um depois de mil trejeitos e negaças dava-lhe o seu chupão. E fazendo estalar a língua repinicava o saracoteio. Apá, tu junto a um dos portões e sob o alpendre das tuas que ficam a um canto do quadrado. Estão em grupos feitores e camaradas, uns de pé arrimados aos esteios, outros sentados no pranchão que serve de soleira. O mandu arranha na viola uma chula, e o pereira acompanha o toque com repentes que lhe acodem, enquanto os outros contam façanhas de caipira e vão se impingindo limpamente um par de formidáveis caraptões. Bem desejavam os sujeitos entrar na súcia e fazer uma perna no batuque, mas, impedidos pela disciplina da fazenda, contentam-se em olhar de fora e engraçar com as crioulas, que às vezes saem da roda para vir trocar lérias e receber, em paga dos milhos assados e batatas, algum descante neste goz. Não como inhame cozido, não gosto de milho assado, quem me quiser derretido me dê memendube torrado. Uma aparenta, ali estava que de certo não fora trazida por aquele motivo, pois recostada ao frontal do portão, com os olhos voltados a miúde para o lado da casa de morada do senhor, ouvia distrair as chalaças dos capangas. Mas essa preta é a Florência, uma estátua de Juno, toscamente lavrada em mármore negro e coberta com um cabeção de renda que lhe mostra o colo e o ima saia de riscado caída até o meio da perna musculosa. O mandou logo que ela chegara, atirou-lhe este morte. Casca preta, bago branco, mas arde que não se aguimenta. Ui, que visagem é esta? A fruta dois virou pimenta. Qual, disse o Pereira? A moça está consentido no pajem. Ora, menina, deixe-se disso. O patife do Amâncio não vem cá. Está lá o cheiro da cozinha, acudiu outro. A crioula mordeu os beiços de cólera e começou de rufar os dedos nas grades do portão. Quase ao mesmo tempo destacou na sombra um vulto, no qual logo se reconheceu o mulato. Não vem, exclamou a Florência, avoltando-se com ares upiras e mostrando-lhes o pajem. Como vai o pagode por cá? Disse o Amâncio. Disfarçadamente a crioula arredou-se do grupo dos capangas e encaminhou-se para a roda do batuque, lançando um olhar ao abagem. Não estava ainda de todo satisfeito o seu gostinho que era fazer Omâncio cair no samba rasgado. Que triunfara ela para a negra da roça, se humilhasse a mucama rosa? Sua altiva rival. Hesitou o mulato algum tempo, receoso de derrogar de sua nobreza de pajem turri misturando-se com a ralé da enxada, até que rendido pelos lascivos requebros da crioula, que já se espreguiçava urucungo, saltou no batuque. No mais forte sapateado, porém, sentiu o pajem que lhe travavam da gola da jaqueta, e puxado para fora da roda com força, achou-se em face da mucama rosa, que viera arrancá-lo da dança, furente de ciúmes. As duas rivais se afrontaram com o olhar, por diante da cara desfaçada do mulato. Os alvos dentes de rosa brilharam engastados em um riso de escárnio, que lhe arregaçava os lábios carnudos. E dentre as fendas dos incisores partiu um rápido esguicho, que bateu em cheio na cara da outra. Foi pronta a réplica de Florência. Vibrando no ar o braço, habituado a manejar a enxada, espalmou a mão na bochecha da mucama, que titubeou e de certo iria ao chão a não ampará-la o mulato. Amâncio, à vista do bofetão, decidiu-se pela rosa, e atirou à Florência uma cabeçada. Mas a preta agarrou pelos cabelos, e ele apertou-lhe as goelas a fim de livrar-se das garras daquela fúria. Entretanto, a rosa ferrava os dentes no ombro da rival, que defendia-se aos pontapés. Os pretos da roça acudiram à sua parceira insultada pela cambada de pajens e mucamas. Os capangas tomaram o partido de Amâncio por uma espécie de coleguismo, e assim tornou-se geral banzé. Agachado no meio do terreiro, bebendo seu pito, Monjolo, que se retirara do batuque, observava com viva agitação aquela cena. Se olhos saltados das órbitas, como dois lagartos negros, quando pulam da tatoga, devoravam com uma volúpia feroz a figura de rosa. Felizmente acudiu o Faustino, que, ajudado de outros pajens, arrancou a mucama do sarilho e levou-a à força para casa. À porta do administrador batia a sineta o toque de recolher. Notas editar ré 1. Mãe, chamam os escravos da roça as pretas rancheiras que preparam a comida. A fruta em São Paulo é a jabuticaba, pela sua excelência. Alguns dizem aportuguesadamente fruta.